comporta nos matar amanhã. O comporta nos matar amanhã. O comporta nos matar amanhã.
Yo, 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 Angola se faz sem vontade, porque o executivo pensa metade, não há seriedade nesse projeto de sociedade, em dar ao cidadão uma vida de qualidade, a política de saúde foi lugar de prioridade, o paludismo e a malária é a principal causa de mortalidade.
Rádio Angola Unida. Amigos ouvintes a todos, muito boa tarde, boa noite, onde quer que estejam. Esta é a revista semanal da Rádio Angola, nos microfones a Serafim de Oliveira, apresentação e comentários do Carlos Lopes. Carlos, bom dia, boa noite.
Muito boa noite, Serafim. Boa noite também aos nossos ouvintes em Angola, na diáspora. Vamos então começar o nosso programa de hoje.
Carlos, o executivo angolano o promete cumprir as exigências da lei americana sobre a transparência e lavagem de dinheiro, e João Lourenço rubrica memorando no domínio da defesa com os Estados Unidos.
Como é de conhecimento geral, o ministro da Defesa de Angola, João Lourenço, está em visita oficial aos Estados Unidos e esteve vários encontros, não só no domínio do seu Ministério, na área da Defesa, mas também alargou essa visita a um conjunto de personalidades, de empresários norte-americanos, segundo aquilo que eu acompanhei pela televisão pública da Angola, TVA Internacional, também com alguns senadores e congressistas, e aflorou principalmente nesses encontros em que há vontade do executivo angolano em cumprir aquilo que é a legislação norte-americana no que diz respeito à boa governação, reconhecendo ele que há má governação, a transparência, reconhecendo ele que não há transparência, e uma luta séria em relação à corrupção. Digamos que foram três dados importantes que João Lourenço fez nas suas declarações em relação àquelas pessoas com quem teve em contacto. Ora, isto acontece também numa altura em que assinou um memorando com o governo, com o Departamento de Defesa do governo americano, prevendo-se a área da formação e outros itens desse memorando, que tudo pode acontecer num futuro próximo. Ora, é sempre bom ver o reconhecimento da parte de alguém do executivo angolano tudo aquilo que os angolanos conhecem no seu próprio país, aqueles angolanos que estão na diáspora também vão ouvindo, e a própria comunidade internacional tem essa percepção. Aliás, João Lourenço reconheceu que a reputação, foi isso que ele disse, que a reputação que Angola tinha no exterior se baseava na própria corrupção existente no país, e que ele, e de alguma maneira tacitamente referia-se o próprio partido dele, do MPLA, e que controla o executivo angolano, estarão a corrigir. Aliás, esta palavra correção e corrigir faz parte da pré-campanha de João Lourenço, corrigir as situações más. O que se pergunta é o que é que andaram a fazer desde a independência até hoje, para só agora, efetivamente, tentarem corrigir o que, efetivamente, aconteceu nas políticas de má governação que implantaram em Angola e que levou a que a maioria da população se encontre em pobreza. Por isso, acreditando os americanos e a comunidade internacional que haverá para o futuro essa transparência e boa governação e uma luta eficaz contra a corrupção. João Lourenço, que falava em português e que de alguma forma, pelas imagens que vi, as pessoas que estavam numa mesa retangular a ouvi-lo teriam alguma dificuldade em perceber o que ele estava a dizer, porque percebia-se que ele não tinha uma tradução direta. Ele sim, quando os americanos falavam, tinha um tradutor junto a ele, que algo que nós já nos habituámos a ver em Eduardo Santos na presidência, e ao que parece o candidato MPLA continua com essa situação, que tem alguma dificuldade na compreensão do inglês. Sobre este assunto, resta saber se de facto se o governador do BNA, uns meses antes andou pelos Estados Unidos no sentido de ultrapassar e não conseguiu a má imagem em relação ao sistema financeiro, resta saber se agora, com esta visita de João Lourenço, ao contrário do governador do BNA, consegue convencer a administração americana de que Angola, de um dia para o outro, vai se transformar numa democracia, num país em que a corrupção vai ser reduzida e combatida seriamente, como ele prometeu, e que a transparência e a má governação vai ser algo que deixará de acontecer no futuro.
Carlos, como podemos, por exemplo, acreditar as palavras de João Lourenço quando recaem sobre os seus ombros rumores de acusações de ser beneficiário de pelo menos mais de 30 milhões de dólares do desfalque do Bessa em Angola?
Toda a gente sabe que a administração americana tem acesso a um conjunto e a um circuito informativo de países em todo o mundo, e neste caso estava numa das mesas a embaixadora dos Estados Unidos em Luanda, que estará de partida, mas fez-se presente, e por isso é conhecedor da situação que se vive atualmente em Angola, neste momento, e das promessas que João Lourenço vai fazendo nesta pré-campanha. A administração americana estará possivelmente a dar o benefício de dúvida ao candidato do MPLA à presidência da República. Mas pouco mais será do que isso, porque de facto a administração americana vai querer ver na prática o que é que de facto está a ser feito neste momento. E anteriormente, como referi, já o governador do BNA teria, em relação ao sistema financeiro, em relação à falta de dólares no mercado americano, ao mercado angolano, e também a ausência de bancos correspondentes que dificulta a existência de dólares, a não ser no mercado das quinguilas, na rua, torna-se uma tarefa muito difícil. Em cima de próximo das eleições, uma tarefa muito difícil para João Lourenço, e penso que ele ficou, digamos, com essa imagem, embora tenha sido recebido com a cordialidade diplomática que se impõe por parte da administração americana, mas terá também ficado com a imagem que tem que efetivamente para os americanos demonstrar em Angola para o seu povo que tem efetivamente intenções, e na prática passar das intenções à prática, efetivamente mostrar, e como ainda controla o executivo, porque legislação nós temos em relação à corrupção. Penso que em legislação poderemos um pouco ir mais além em ter a possibilidade da sociedade civil, dos cidadãos, denunciarem sem qualquer tipo de represálias e até anonimamente, arranjar um processo de denúncia de corruptos, de atos de corrupção que são diários e que, atenção, João Lourenço reconheceu nos Estados Unidos que dá cabo da reputação de Angola, não é? São as palavras dele, e por isso é uma situação embaraçosa para ele, enquanto candidato do MPLA à presidência da República, reconhecer perante a administração americana todos estes problemas de falta de transparência, má governação, corrupção. Obviamente, sem isso, este problema dos entraves que vem acontecendo nos últimos 2, 3 anos em Angola em relação ao acesso a divisas, nomeadamente aos dólares, que têm lançado Angola para níveis nunca vistos na área da economia, de desenvolvimentos muito baixos, inclusive de recessão, apontando-se 4,2 em relação aos últimos meses de 2016 e desde 2014 que a economia está a cair, algo que o executivo angolano tentou sempre escometear, de alguma maneira dizer que nunca terá havido recessão, apenas um desenvolvimento muito frágil de um ponto e qualquer coisa, mas na verdade é nesta visita que João Lourenço abre o livro e acaba por reconhecer as dificuldades do executivo angolano.
João Lourenço fez também promessas, mas apelo ao empresariado americano para investir em Angola. Mas como é que este mesmo empresariado poderá investir em Angola quando olhar em casos contenciosos existentes entre a Cobalt e a Sonangol, na qual a Cobalt exige ao governo, exige a nossa petrolífera uma indemnização de 2 milhões, 2 bilhões de dólares?
Os investidores norte-americanos, claro que verificam que não há um ambiente de negócios favorável neste momento em Angola. E, por conseguinte, atenderam com simpatia as boas intenções do candidato João Lourenço, mas valem o que valem, vindos de quem é, e por isso ficarão na expectativa. Parece-me que após eleições teremos uma alteração, uma mudança de poder, e só no caso do MPLA ganhar e João Lourenço ser presidente eleito de Angola, da República de Angola, poderá efetivamente, em atos práticos, em atitudes e comportamentos de um novo executivo que possa vir a surgir do MPLA, que é muito difícil, como sabemos, no terreno, que isso venha a acontecer. Por isso, foram reuniões simpáticas por parte da administração americana, mas a relevância de que o MPLA está a querer dar não passa realmente de um show-off, porque, na verdade, tirando o memorando, quase nada aparece em termos de compromissos válidos, de intenções que se possam executar a curto ou médio prazo no que diz respeito ao engajamento das poupanças norte-americanas que estão nas mãos desses investidores americanos a serem aplicados em Angola.
Essa visita de João Lourenço a Washington não poderá ser, por assim dizer, vista como um apagar do olho americano em relação à situação dos direitos humanos, abuso de poder, corrupção rampante em Angola?
Parece-me que esta administração americana, dirigida por Donald Trump, é muito pragmática. E este pragmatismo baseia-se fundamentalmente de que os interesses económicos que os Estados Unidos mantêm com Angola já antes da independência e depois após a independência até ao presente sejam mantidos e com um evoluir positivo. Ora, o que acontece, por exemplo, O produto que efetivamente Angola, enquanto o maior produtor de petróleo em Angola, exporta, continua a ser o petróleo. Essa dependência, nós sabemos que as empresas norte-americanas têm um peso significativo na produção de petróleo e na relação, nomeadamente, com a Sonangol. Ora, problemas com a Sonangol são problemas que efetivamente os americanos pretendem que sejam sanados. Obviamente também que João Lourenço terá sido confrontado com aquilo que se passa na sociedade, aquilo que se passa a nível daqueles cidadãos que contestam individualmente ou coletivamente algo que consideram que está mal na sociedade e que não fica muito bem na democracia que se fala em Angola, mas que na prática não existe, pelo menos aquilo que é equacionado, intitulado e que vemos na Constituição Angolana de 2010. Ora, a administração americana tem sempre o dossiê de direitos humanos em cima da mesa, quando também está a falar dos seus interesses económicos, chamando dessa forma a atenção para que o executivo angolano pratique tenha boas práticas em relação aos direitos universais do homem e que efetivamente também vejam os seus interesses que estão presentes em Angola e que, para serem significativamente aumentados na base de diversificação da economia, como também é um dos objetivos programáticos eleitorais do MPLA, ora, tudo isso faz parte de um grande dossiê e que não basta efetivamente ver a parte da área económica, mas dá-me ideia que a administração americana fará sempre menção de que, havendo perturbações a nível dos direitos humanos, nunca o aspecto económico poderá progredir naquilo que seria o desejo desta visita de João Lourenço aos Estados Unidos.
Eduardo dos Santos falha paz na RDC e Angola acolhe milhares de refugiados congoleses.
Em programas anteriores, nós já tínhamos salientado de que a mediação que Eduardo Santos estava a fazer em relação, particularmente, à RDC, a República Democrática do Congo, salvaguardando o interesse de Kabila em manter-se no poder, para além daquilo que é instituído na própria Constituição congolesa, iria dar mau resultado, até porque eram acordos feitos em Luanda, que foram ratificados em Kinshasa, mas sem a participação do peso daqueles que contestam e daqueles que são oposição, efetivamente, no Congo. Isto agrava-se ainda por cima que em território congolês existem bandos armados, existem exércitos ligados aos países fronteiriços, onde também têm conflitos internos. Por isso, uma má negociação de pacificar essa região, a República Democrática do Congo, e um forçar de continuar a manter o Kabila, o resultado efetivamente está aí. Lunda Norte está a receber, calcula-se já que esteja a ultrapassar os 20 mil refugiados, já obriga as Cáritas, o próprio Executivo Angolano, a pedir apoio internacional, a que correspondeu o Acnur em devido tempo, mas que mostra efetivamente o grande falhanço que é a diplomacia de Eduardo Santos, pessoalmente que se empenhou, por isso é uma falha de Eduardo Santos em relação àquilo que está a acontecer e que nós já estamos a receber como consequência, como colateral dessa má negociação, o termos refugiados em Angola, que obviamente vamos receber, estamos a receber, vamos dar todo o apoio que é necessário, e com a intervenção do Acnur e de outros setores, até da sociedade civil angolana, para possibilitarmos a estas pessoas o melhor acolhimento possível.
Carlos, a pauta aduaneira angolana para 2017 com mais isenções de taxas procura aumentar as receitas fiscais com as importações. Será isso uma diversificação da economia?
Bom, o apoio que esta pauta tem como objetivo é realmente permitir que esta diversificação, principalmente na área agrícola e na indústria, isto diz respeito às matérias-primas, seja efetivamente mais eficaz. Parece que chegaram à conclusão de que as anteriores pautas aduaneiras foram as taxas em relação à matéria-prima, equipamentos para agricultura e para a indústria transformadora foram muito elevadas no intuito de proteger uma indústria incipiente, quase inexistente, e uma reivindicação que os industriais, os poucos unidades industriais que produziam, exigiam também esse ato de proteção em relação a tudo aquilo que era importado e que poderia pôr em causa a venda dos produtos transformados e produzidos em Angola. Verificou-se exatamente que, com a baixa de importação, desceu muito e bastante as receitas fiscais provenientes dessas taxas cobradas com as importações. Baixaram imenso as importações, como nós sabemos, e com isso, efetivamente, o erário público, as receitas fiscais também baixaram pela essa baixa de importação. Esta pauta aduaneira harmonizada para 2017 isenta na totalidade no que diz respeito à agricultura, por exemplo, equipamentos, alfaias agrícolas, tratores para a agricultura, sementes, fertilizantes, tudo aquilo que seja ligado ao fomento para a agricultura. Pois muito bem, mas isso terá que ser acompanhado, e como também faz referência à pauta, a isenção de matérias-primas para a indústria transformadora angolana, mas isso tem que ser acompanhado com outras políticas, nomeadamente com a política monetária, com o sistema financeiro melhorado. E voltamos ao primeiro tema, em que eu referi aquela visita que o governador do BNA fez aos Estados Unidos, na Europa, na Itália, outros países que visitou, pedindo efetivamente uma ajuda para aquilo que Angola efetivamente ficou com uma má reputação internacional de situações de transparência, lavagem de dinheiros e tudo isso. Ora, não basta só, é uma ajuda efetivamente a essas isenções ou até alguns benefícios que possam daí decorrer, mas tem que haver uma política complementar, uma política monetária nomeadamente, uma política virada para o desenvolvimento, algo que não se vislumbra, algo que não se vê neste momento. Por isso há aqui uma falha continuada por parte do Executivo angolano em arranjar políticas, efetivamente, que venham desencadear um desenvolvimento para Angola, políticas de emprego, políticas de crescimento empresarial, abertura do crédito e fomento empresarial, ou seja, criar e fazer demagogia é fácil, como se verifica, mas depois na prática o que se nota é que isso ou é mal aplicado ou pura e simplesmente não traz efeito nenhum. Daí este prolongamento desta crise baseia-se fundamentalmente também não só na baixa do preço do petróleo, que é um facto, mas também pela má governação, que como dissemos no primeiro tema, até João Lourenço reconheceu nos Estados Unidos na sua visita. Por isso, esta pauta aduaneira vem fazer algumas transformações, alguma baixa de outras isenções, nomeadamente no que diz respeito à importação de veículos e outras situações, e é com uma grande expectativa que os agentes económicos e com os cidadãos em geral vão depois verificar, exatamente com a aprovação desta pauta para 2017, aonde é que vão efetivamente ter um grande benefício. Porque dizer que um trator ou com sementes ou com matérias-primas chega à indústria, mas depois é preciso pagar essas importações e continua a haver as dificuldades nas transferências interbancárias, por falta da ausência dos bancos correspondentes, do acesso às divisas e de faturas que ficam paradas no Banco Nacional à espera da devida autorização e que os clientes estão a aguardar nos seus bancos comerciais, e por isso, como se vê, há toda uma articulação e depois criam-se estes, continuam-se a criar em Conselho de Ministros estas comissões multissetoriais que de facto envolvem 4, 5, 7 ministérios, mas que depois, na parte de execução, não conseguem efetivamente criar uma política coerente e eficaz.
Por último, as greves em Malásia e na área da saúde e no Bengo com os professores ensombraram a campanha do MPLA. Como assim?
Continuam a ensombrar, porque na verdade ter uma campanha, uma pré-campanha a decorrer, a falar de emprego, a falar de que vão aumentar os níveis de vida dos angolanos, que vão assegurar um desenvolvimento económico, que vão combater a corrupção, enfim, e depois não estão a cumprir um caderno de encargos, quer com o pessoal da saúde, são duas referências, em Malães, quer com os professores, que são os primeiros a dizer que ainda estão para receber, que afinal de contas são promessas recentes que dizem os governantes, o Ministério das Finanças, que vão disponibilizar, e depois o Ministério da Educação também imputa ao Ministério das Finanças a falta do dinheiro que está previsto até no OGE de 2017, pois voltamos ao mesmo. Temos aqui a má governação, temos aqui a desarticulação das pessoas que estão à frente e que são auxiliares do titular do Poder Executivo, Eduardo Santos, ausente do país, que efetivamente, enfim, é ausente do país em visita privada, como sabe, a Barcelona, em Espanha, e por isso uma pré-campanha do MPLA, que de um lado falam em coisas que na prática, na atualidade, não praticam. Ora, isso só não cria credibilidade, isso só cria desconfiança de que efetivamente não passam de boas intenções, e aquilo que se vê do MPLA no poder desde a independência até hoje, e que se verifica estas situações de continuadas de greve interrompidas e que depois voltam a retomar porque em consciência os trabalhadores sofrem na pele, têm que alimentar as suas famílias e não têm o dinheiro para o fazer, nós não apercebemos, a sociedade civil apercebe-se, o eleitor a 23 de agosto em consciência vai votar neste conjunto de situações que efetivamente ensombram toda a campanha, toda a pré-campanha que o MPLA está a fazer e que João Lourenço tenta, na medida possível, com pouca margem, para convencer o eleitorado.
Carlos, a continuação de bom fim de semana. Até a próxima edição. Um abraço.
Um grande abraço e cá estaremos então no próximo programa, numa altura em que daqui falta, no dia 21, encerro por isso o prazo para as candidaturas no Tribunal Constitucional, das candidaturas às eleições, e teremos este tema, de certeza, para conversarmos também no próximo programa. Um grande abraço.
Um grande abraço.
O cambota nos mata amanhã. Yo, 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 Angola se faz sem vontade. Grupo executivo pensa metade. Não há seriedade nesse projeto de sociedade em dar ao cidadão uma vida de qualidade. A política de saúde nunca ocupou lugar de prioridade. O paludismo e a malária é a principal causa de mortalidade. Mais de 6 mil pessoas morrem anualmente na banda. Assistimos em ruas mais de 5 funerais, Sofia, São e Luanda. Morrer virou moda, o tombo não valoriza a vida. Vivemos com falta de água, energia elétrica, aeros sujos sem condições higiênicas. Cidades e zonas perfeitas, sem pátio e lixo, atentado à saúde pública. São inexistentes serviços de saneamento, esgoto a céu aberto, águas paradas, zonas alagadas, que contribuem no aumento de mosquitos. Ruas perderam asfalto, não tem elevador do espeto mais alto. Edifícios com uma zela, que a guerra deixou sequela. Pronto a desabar, começou a esteiro dela. Educação é deficiente, o baixo nível de escolaridade é gritante. Está cada vez mais preocupante. A juventude não tem cultura de ler. Ao invés de gastar dinheiro na compra de livro, preferem gastar na beber. É a educação que lhes foi dada. O partido lhes negou o ensino e os juntou às bebidas. Por isso que temos fim de semana repleto de maratona, que são mais frequentes no período litoral. Intoxica a consciência cidadã com cookie local. Dão de comer o esfomeado com bicho e frango assado. O cambota está nos matar amanhã. 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 O cambota está nos matar amanhã.
Proibiram a entrada de viaturas do país com mais de 3 anos, porque os importadores de carros são filhinhos do chefe, para evitar concorrência com outros cidadãos importadores. Penalizam a vida de todos no balanço por causa dos negócios dos filhos do chefe.
Esse é um país abençoado por Deus, que tem enormes riquezas naturais, suficiente para dar sustentabilidade a todos os filhos seus. Esse é um país possuidor de uma agricultura gigante, que permite alimentar todas as famílias do nosso continente. Este é o país que tem uma economia que mais cresce mundialmente. Mas infelizmente nada disso se reflete na vida da sua gente, que vive debaixo da linha da pobreza vergonhosamente. Custa acreditar, mas é a verdade mesmo que estou a ladrar. As ruas transformaram-se em praça, como refúgio de sobrevivência. Homens e mulheres e crianças, na sunga, vendendo negócio à força. Para quem passa, são torturados agressivamente pela polícia. A mesma polícia que também rouba os negócios das pessoas que já vestiram a desgraça, que já estão no buraco da falência. Uma realidade bastante visível aos olhos de quem quer ver. Mulheres pobres se oferecerem com mercadorias baratas ao prazer. Jovens fazendo táxi para ter o que comer. Outros levando o carro, engraxando o sapato, pedindo ajuda à beira do asfalto. O povo tornou-se o refém do executivo atual, que nada faz da incentivação da promoção individual. Um altíssimo índice de desemprego, um fenómeno social. A juventude ganha maior força de trabalho, que são desempregados a nível nacional. O seu emprego são entregues aos tugas provenientes de Portugal. Afastaram o nacional. É visível a presença massiva de estrangeiros sem documento legal, detendo o nosso país o poder econômico e comercial. Até os armazéns e as cantinas estão ocupados por cidadãos do Mali e do Senegal. Esse é Angola real, onde o quadro estrangeiro ganha bem, o quadro angolano ganha mal. Essa é a triste realidade da nossa terra natal.
O cambota está nos matar amanhã. O cambota está nos matar amanhã. O cambota está nos matar amanhã. O cambota está nos matar amanhã.
Angola faz-se com a aprovação de uma Constituição que inspira o anseio pessoal do canibal, que pescaram os direitos do cidadão ao voto presidencial, pararam os angolanos residentes no exterior a não participarem do pleito eleitoral, se perderam as velhas esperança de mudança, arquitetaram a fraude eleitoral ao cúmulo da estupidez, nomearam como presidente da CNE Susana Inglês, uma figura que pertence ao braço feminino do M, com o objetivo de fabricar votos a favor do regime. A propaganda da TVA tem nome. Eles são instrumentos ao serviço do partido para influenciar o voto do eleitorado. Esconde a realidade da sociedade. Nos ecrãs da televisão mostram uma falsa visão. Observa-se tudo bonito na cidade. O brilho da nova centralidade. Quilamba, onde os pobres não têm acesso, porque os apartamentos são de altíssimos preços. As promessas passadas de 1 milhão de casas não foram cumpridas. O sonho de jovens foram julgados no lama. Quando o povo reclama, o Cambué edificou as bases de defesa do sistema, que fabricou bonecos obedientes ao capricho do MPLA e o seu presidente, recrutando cidadãos congoleses para a prática de miliciantes, polícias do Estado, agentes secretos do Estado, operam obedecendo vontade, raptam, prendem, torturam sem piedade. Usam bastões, barras de ferro, cabos de eletricidade, atos de desumanidade contra manifestantes pacíficos que reivindicam melhorias políticas, económicas e sociais e uma sociedade mais justa que garante a liberdade. Como consequência, a maior transparência da ditadura desse governo, agrediram e partiram a cabeça e os braços do Dr. Filomeno,
Barbaridade praticada com a intenção de matá-lo. Esse é o país que a arrogância tornou-se uma doença que não tem cura. Proibiram a venda disso do brigadeiro deste tocote no Parque da Independência pelo Ministério da Cultura, alegadamente por conter críticas ao partido da situação e o seu presidente. Posteriormente, os textos foram roubados por secretos da gente, sob o olhar silencioso dos órgãos competentes. Sob o furir da situação, ampliou a informação. Os meus discípulos seguidores ganharam as ruas fazendo manifestação. Exigiram aos canibais a devolução e ao chefe de Estado uma explicação. Foram brutalmente espancados pelas forças policiais oponentes. Fizeram detenções arbitrariamente aos discípulos mais remitentes, resistentes. Yeah, yeah, yeah. Líder revolucionário, direto mesmo de Nova Iorque.